Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a esta que é a nossa última oficina desta semana. Não teremos a de amanhã, as oficinas tradicionalmente acontecem de segunda a sexta-feira, mas amanhã não teremos porque inicia uma imersão de estudos de sexta-feira até domingo. Sexta, sábado e domingo, 3 dias. Essas imersões elas funcionam com base em muitos livros e filmes concomitantes, então exige toda uma preparação e elas duram muitas horas. Por conta disso, não teremos a oficina de sexta-feira, mas segunda-feira prosseguiremos o nosso trabalho. Este livro que trabalharemos hoje é um livro de Hermann Hesse. O Hermann Hesse, depois de uma infância muito tumultuada, ele teve muitas questões, muitos problemas e muitos solavancos durante toda a infância, parte da adolescência também. A partir dos 20 anos, a alma dele começa a encontrar a paz. Uma paz que passou por muitas oscilações, o Hermann Hesse teve isso. Pois já ele nasceu em 1877. Então ele era um menino com 22, 23 anos, quando ele volta a Basileia, cidade da infância dele, né? E lá ele tinha um amigo, que era o Rudolf. Rodolfo era um italianista, o trabalho dele era ser um arquivista. E ali eles passam, aliás, o Hermann Hesse principalmente, passa a se ocupar muito com as obras de um historiador, o Jacob Burckhardt. E o Jacob era muito rico como historiador naquelas longas narrativas, as lendas da Idade Média, muitas delas também durante o Renascimento, ali mesmo na Itália, né? E entre estas crônicas, essas narrativas, a de São Francisco de Assis, que simplesmente arrebata o pensamento de Hermann Hesse. Hermann Hesse, então, mais tarde ele vai fazer aquele famoso estudo autobiográfico dele, isso ali pelos anos 1900, ele traz, então, ele se aprofunda, ele fica encantado com o trabalho do Francisco de Assis. Aliás, uma história atenta, uma leitura atenta das historicidades vai mostrar muitos e curiosos paralelismos entre o que Hermann Hesse viveu e padeceu, para falar a palavra mais próxima, e o que houve com Francisco de Assis. Com menos de 25 anos, o Hermann Hesse tem a oportunidade de ir, então, pela primeira vez na vida dele, à Itália. E o que ele faz? Ele faz uma verdadeira peregrinação. Ele vai... Primeiro ele quer conhecer tudo, ele fica encantado com a natureza na Itália, a arte da Itália, aquela efervescência que ainda surge nos dias de 1900, que eram oriundas lá da Renascença, Florença, a Toscana, e ele resolve fazer o mesmo percurso de São Francisco, que é nessa altura... O amor de Hermann Hesse por São Francisco já era muito grande. E ele, nessa peregrinação que ele faz, o Hermann Hesse se aprofunda muito nas impressões, nas experiências, não apenas as experiências intelectuais, as experiências de fé, as experiências subjetivas, emocionais, psicológicas. E isso, claro, logo depois ele vai traduzir em livros, mas o fato é que Hermann Hesse traz para dentro do coração, para dentro dele, algo que o acompanharia para sempre, que é São Francisco. Não é um livro muito conhecido no Brasil, mesmo porque depois, na fase madura, Hermann Hesse teria obras memoráveis, né? Até a premiação máxima literária do mundo, ele teria muitas. O Lobo da Estepe, O Jogo das Contas de Vidro. Ele publicou muitas obras na maturidade importantíssimas. E essa obra da juventude ficou um pouco ao largo de tudo isso, e é uma obra belíssima, uma obra muito bonita. E ele traz, na parte final dessa obra, ele traz as lendas do em torno da vida de São Francisco, assim ele denomina lendas. Mas o que nós veremos aqui é uma, hoje na nossa oficina, que tem como tema sempre as histórias inspiradoras, veremos uma das mais lindas, mais tocantes inspirações escritas em torno de São Francisco. O livro, ele é romântico, o livro, ele é bonito, ele é um livro suave, um livro escrito para o coração. Todo o tempo é para onde o Hermann Hesse se dirige. Ele não segurou a caneta na hora de mostrar todo o amor, todo o encanto, todo o agradecimento que ele tinha por São Francisco. Agora, por favor, considerem. Você tem alguém que você admire, um escritor, um músico, um intelectual? Às vezes você é devoto de um santo, você gosta de São José, você gosta de Nossa Senhora. Enfim, como você vivencia isso? Como você, se alguém te perguntasse, como é essa pessoa que você gosta tanto? Você traduziria por um elemento intelectual? Você traduziria por um movimento afetivo? De que forma esse de quem você gosta se impregna em sua alma? Essa é a nossa história inspiradora de hoje. Nós vamos ver como Francisco de Assis impregnou a alma de Hermann Hesse. E Hermann Hesse começa, eu vou começar o livro, no ponto em que Francisco de Assis se despe, né, e nu fica diante do pai dele, dizendo que não queria nada da fortuna, não queria nada, que ele seguiria o caminho dele. Vocês conhecem a cena, ela é famosa, é conhecida. O bispo que estava no lugar fica espantado com tamanha fé e pega o próprio manto dele e cobre Francisco de Assis, né? E a partir dali que nós vamos começar o trabalho de hoje. Hermann Hesse considera que ali Francisco finalmente se liberta. Não era da questão do pai. Esse pai não queria o mal do filho. Esse pai era um comerciante, ele queria que o filho seguisse o caminho que ele, pai, considerava o melhor para o filho. Esse filho, no entanto, tinha um caminho próprio e vai seguir esse caminho próprio a partir dali, mas segue também em relação à sociedade, aos homens, a ele mesmo. Ele havia se encontrado e ele estava agora em liberdade. Olhem, como traduzir essa experiência que nós vamos ver aqui? Talvez para um dos senhores isso aconteceu quando um de vocês se apaixonou e naquele dia sentiu que a vida era segura, era profunda, valia a pena. Para outro isso aconteceu quando finalmente, e foi o único em toda a família, conseguiu um curso superior, se sentiu seguro. Sentiu que agora tinha algo que era para sempre e que era muito importante, foi muito difícil. Outro, quando constituiu uma família. Outro, quando teve aposentadoria. Cada um de nós provavelmente teve em sua vida um momento em que se sentiu muito bem, diante do mundo, da existência, forte. Não invulnerável, não onipotente, nada disso. Mas se sentiu muito bem diante da vida, como quem compreende a arte da navegação. Pois é isso que aconteceu com Francisco, quando ele finalmente encontra o caminho dele. Hermann Hesse escreve: dali em diante, nenhuma preocupação exterior o abalava. entregou-se à proteção de Deus como uma criança e não falava como ele, como um espírito longínquo e nunca visto, mas como um pai presente, amoroso, próximo. Desde pequeno, fora poeta. Francisco fora sonhador, cantor. A partir de então, jorrou de sua alma liberta um novo manancial, transbordante de alegria e canções. Suas composições não foram registradas por ninguém e apenas uma se conservou até os nossos dias. Mas penetravam pelo país, levando consolo e alegria de viver para milhares de corações desolados, despertando ânimos cansados e desalentados para um novo prazer, penetrando profundamente nos ouvidos do povo e criando um ardor como poucos cantores haviam conseguido. Intimamente feliz com a liberdade conquistada, Francisco percorria os vales e as verdes colinas de sua terra, abençoado e bem-aventurado. A beleza dessa terra revelou-se ao seu amor pueril e afetuoso, como um mundo renascido e transfigurado, e as árvores em flor, a relva macia, as águas correntes e cintilantes, as nuvens que passavam pelo azul celeste e o canto de alegria dos pássaros, tornaram-se todos seus amigos fraternos. Senhores, lembrem desses momentos em suas vidas em que vocês tiveram esse júbilo por razões próprias suas. Lembrem desses momentos quando vocês caminharam por um parque e era outono e aquelas folhinhas que caíam pelas árvores, você ficou encantado com elas. Parou num banco da praça, desembrulhou um saquinho de amendoim e ficou observando os pássaros cantando. Alguns se aproximavam de você. O ar gostoso entrava pelos pulmões. O vento acariciava a pele. Tudo fazia sentido, tudo era bom. É disso que ele está falando. É essa leitura que Hermann Hesse faz de Francisco de Assis no momento em que Francisco compreende de fato o que era para ele, o que era provavelmente a essência para ele, o que ele precisava viver, o que ele precisava fazer, agora sem concessões, entregar-se a isso. Não mais ressalvas, não mais desculpas, não mais medos. Muitos provavelmente viveram coisas assim. Essa inspiração. Não quer dizer que Francisco não enfrentou problemas. O próprio Hermann Hesse coloca aqui no livro que às vezes ele chegava lá na terra dele, encontrava antigos amigos que riam dele, zombavam dele. Alguns ainda o acusavam, diziam: ah, você está corrompendo a nossa juventude, eles seriam bons artesãos, trabalhariam nas oficinas e por sua culpa estão deixando as coisas. Ele ficava triste, claro, não gostava de ouvir isso. Mas ele estava muito profundamente conectado com as coisas agora que lhe eram essenciais. Ele sabia que não estava corrompendo ninguém. Quando muito, ele convidava as pessoas. E às vezes nem isso. Alguns o acompanhavam. Hermann Hesse prossegue escrevendo o seguinte: e não foi alucinação, embriaguez, nem ilusão fugaz, porque a partir daquele dia, mesmo em tempos amargos, difíceis e muito dolorosos, Francisco continuou sendo até o fim um bem-aventurado e eleito. Ele ouvia a voz de Deus em cada caule, em cada riacho, e sobre ele a dor e o pecado não tinham poder nenhum. Lembram quando vocês amaram uma vez na vida ou que se estão amando agora? Aquele amor profundo, aquilo que às vezes ocorre na vida de um ser humano e que você sai nesses momentos, você deseja o mal de alguém. Nesse momento você quer prejudicar alguém, quer bater em alguém, Muito provavelmente não, não é? Ao contrário, você quer abraçar, e quem quer que te tenha feito qualquer mal, você quer perdoar, não é assim mais ou menos que isso funciona numa base categorial como a nossa? Pois é, disso que ele está falando, que Francisco sentia. Deus não era uma abstração para Francisco, era a própria realidade de tudo, inclusive ele mesmo. E por isso ele era um bem-aventurado, ainda que tivesse problemas, dores, dias ruins. Ainda assim, viver era a maior dádiva. Uma dádiva que costuma ocorrer com aquele que trilha o seu caminho. Não quer dizer que ele é bom, mau, certo, errado, é o caminho. Ah, por essa época, Francisco se empenhava com afinco em terminar a reforma da capela de São Damião. Andava por sua cidade natal como um mendigo e a todos pedia dinheiro ou pedras para a reconstrução. Embora muitos o insultassem, outros atendiam o seu pedido e ele conseguiu terminar a obra. Hermann Hesse coloca esses elementos que, entre outras coisas, como um contraponto. Essa mendicância de Francisco é uma mendicância com relação a vários elementos problemáticos da sociedade dos homens. Não é uma mendicância em relação àquilo que a vida tem de mais substancial: o amor, o acolher, o estar bem, o seguir aquilo que está no fundo do seu coração, que pode ser que, aliás, Hermann Hesse não era apenas escritor, era também pintor e pintava muito bem. E, aliás, músico, ele tinha vários dons. Mas ele seguiu a escritura, que lhe dizia que escrever livros era o mais importante para ele. E ele se entregou tão de corpo e alma ao ato de escrever quanto Francisco entregou sua vida ao caminho que lhe dizia respeito. Não quer dizer que você será bem-sucedido conforme a sociedade dos homens. Não é essa a lição. Não, você não será, terminará o filme sendo aplaudido de pé e as letrinhas correndo na tela e um fundo musical. Isso é uma invenção da sociedade dos homens, do mundo de César. Não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando daquela alegria profunda que, se você tem um filho de 3 anos, você deu a ele um carrinho que você comprou com o sacrifício do seu trabalho, e ele sorri para você, abre os bracinhos, senta no seu colo e diz: "Papai, que lindo esse carrinho!" E brinca com o seu carrinho. É disso que Hermann Hesse está falando. É dessa alegria, é desse júbilo e de nenhum outro. E por isso ele nos traz esses elementos de Francisco. É aquele júbilo de quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, e é bom estar em casa, sentir o cheiro do lar, sentir os movimentos, os sons, um filho que está consertando a bicicleta lá na garagem, o vizinho que te pede ajuda para colocar o lixo lá na frente, as pequenas coisas do nosso cotidiano. Se esse é o seu caminho, esse provavelmente é a sua trajetória existencial mais profunda. Não é melhor ou pior em relação a Hesse ou a Francisco, de forma alguma. Não há isso aqui. A existência, a vida. E ele diz: depois de construir a capela, Francisco se voltou para a igrejinha de Porciúncula. Aliás, como o Francisco gostava dessa igrejinha de Porciúncula, aliás, da própria Porciúncula, né? Onde ele passou aí toda a vida depois. O Hermann Hesse escreve que a igrejinha de Porciúncula, que também necessitava de cuidados e de restauração. E assim como muitas vezes se observa que o coração de uma pessoa se dedica com especial amor a determinado lugar, Porciúncula tornou-se seu lugar preferido pelo resto da vida, para onde sempre regressava quando estava em busca de silêncio, consolo, novos sonhos e canções. também, com muito esforço, ajudou a reformar aquela igreja que era tão pequena e modesta, e foi naquele santuário que ouviu com mais nitidez a voz de Deus e vislumbrou de novo o objetivo de sua vida. Interessante quando uma pessoa está na sua trajetória existencial, aquela que lhe diz respeito. A diferença disso é mais ou menos, de uma maneira grosseira, você está vivendo com uma pessoa que você ama e tem a ver com você, ou está vivendo uma farsa, por alguma outra razão, e se pudesse, nem estaria ali vivendo com tal pessoa. Quando você está com a pessoa que de fato tem a ver com você, seja uma amizade, seja um amor, seja algo que tenha a ver com você, observe que gosto tem quando você vai construir algo. Observe que gosto tem quando você precisar passar por algo difícil. Observe como as coisas são quanto aos achados, as coincidências e também as perdas e os obstáculos. É quando ele se dedica a fazer, reformar essa pobre igrejinha que ele amava, numa cidadezinha pequena, com muita dificuldade, que mais uma vez ele ouve Deus falar com ele, que era tudo para ele. Quer dizer que isso será assim para todo mundo? Claro que não, não é uma fórmula. Cada um de nós tem uma alma, tem um coração, tem uma trajetória, tem uma vida, cada um de nós é diferente. Somos diferentes uns dos outros. Não somos melhores, não somos piores. Cada um tem sua trajetória, seus sonhos, suas buscas, suas construções. Às vezes partilhamos, às vezes vamos sozinhos. A questão é que alguns vão em suas trajetórias existenciais, de fato, mergulham nelas, como fez Hermann Hesse e como fez Francisco, a quem ele amava, admirava. Depois, ele diz, e foi naquele santuário que ouviu, sim, essa parte já vemos. Suas palavras, as palavras de Francisco, não eram as palavras de um fanático ou de um falastrão. Ele falava aos camponeses como um camponês, falava aos citadinos como alguém da cidade e aos cavaleiros como cavaleiro. Falava com todas as pessoas sobre o que lhe comovia o coração. E por toda parte falava com um irmão, como um irmão, aos irmãos. Como alguém que sofreu aos sofredores. Como alguém que se curou aos doentes. Começou a pregar em Assis. Falava onde quer que visse gente reunida, nos mercados e nas vielas, nos portões e nos muros dos jardins. Sua palavra era singela, era bondosa, não pedia a ninguém que fizesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Levava a imagem do Salvador sobre o coração e a mostrava a todos. Vejam, isso é humildade. Vejam, isso é paciência, é amor. Tais palavras tocavam o coração de muitos, obrigando-os a refletir, a meditar, e é uma veneração silenciosa. Francisco, nessa pureza e profundidade de alma, conseguia comungar com aqueles que também estavam numa estrada similar, que se aproximavam dele. Alguns se aproximavam de uma maneira muito indelicada, outros de uma maneira fraterna, outros com outros propósitos, alguns passavam, outros ficavam, como aliás costuma ser em quase todas as trajetórias. Como é que Francisco reagia a isso? Hermann Hesse nos conta, seu semblante era alegre.